Será que tá indo? Acho que foi, hein? Começou, tá, galera, mais um bate-papo MDM. É, estou aqui eu e o Change. Nós temos aqui também o Hel.
O Hel e a família inteira do Ultra.
E a família inteira do Ultra que está participando.
Depois eu vou dar uma zoada nela.
Tá, dona Ultra, os moleques Ultra, tá todo mundo aí, tá maravilhoso.
Pequeno tá Cícero e pequeno Cícero agora.
É. E o pequenino Cícero, né?
É, o pequeno e pequenino Cícero.
Ela tá reclamando aqui que eu não fiz legumes pro jantar.
Ah, que coisa feia, hein? Cara, tem que fazer um jantar completo.
Eu sou uma dona de casa muito relaxa.
É, cara. Enfim.
Só uma coisa. Gente, não vai dar merda, não, esse vídeo depois, o YouTube?
Tô nem aí. Vai lá.
O YouTube derrubar o bate-papo?
Ah, vai derrubar não, vai dar tudo certo. É. Foi isso que a gente, isso que eu disse dos últimos 5 vídeos derrubados. Mas enfim, galera, a gente juntou aqui, Hel e Ultra, pra gente falar de uma notícia que ninguém esperava. Olha aí, cara, Ben Affleck mostrando não só o ar-condicionado, mas também o Exterminador. E pra muitas dúvidas, né, de todo mundo achou que ele tava apenas mostrando um vídeo do jogo do Arkham Orange, o que aparece o Exterminador, não é, parece que é um teste de roupa mesmo, né? Ultra, você chegou a dar uma olhada, você que está acompanhando mais a notícia por aí?
Não, eu não estou acompanhando tanto quanto vocês, mas cara, quando eu vi esse vídeo de manhã, alguém mandou isso para mim, eu estava no meio aqui do processo de dar almoço para as crianças, eu achei que era um vídeo de jogo.
Eu também achei que fosse de jogo. Eu achei que fosse do... Não sei se você chegou a ver o... Aquele... Eu tô naquela de zerar os jogos pelo YouTube. Assim, aqueles jogos que eu não tenho paciência de jogar. Eu fico olhando o cara jogando o jogo inteiro. Certo? Aí eu zerei pelo YouTube, entre aspas, esse jogo do Batman. Batman Arkham Origins, né? E tem uma cena do Exterminador lá. Tem que o uniforme é muito parecido com esse aí, né? Pois então achei que fosse uma cena desse jogo, mas não é, né?
Não é. Não, só pra fazer uma observação desse jogo aí, até hoje eu não passei do primeiro chefe, que é o próprio Exterminador. Comprei no lançamento, até hoje eu não consegui passar, mas enfim. Então, na hora eu pensei que fosse jogo. Mas podia ser, por exemplo, do Injustice também, tá? O Injustice tem o Exterminador.
A movimentação nela parece de jogo, assim, tá meio lento, né, ele andando, assim, parece bem aqueles...
A qualidade da imagem tá ruim, e ele vem andando em direção à tela, parece coisa de não é de gameplay, como é que se chama aquelas telas de apresentação de jogo, né, que você ter a animaçãozinha. Aí dá muita impressão. O único momento que na hora que eu assim, peraí, essa porra é jogo não, quando aparece o olho.
Então, não sei se eu tô projetando aí o vídeo pra vocês, vocês vão ver que na parte final aparece o olho e parece muito real, né? Assim, você vê que tem aquela fitinha atrás, né, ali do negócio, do capacete dele, que não sei
porque precisa, que não faz sentido, né?
Já que é um capacete.
Faz sentido, exatamente.
Olha lá, né?
Peraí, Tim, não é da espada?
É da espada, pode ser da espada. Que também não faz sentido nenhum.
No jogo.
Parece aquele cara que tá amarrando aquelas fitinhas do Senhor do Bonfim na mochila pra não perder no aeroporto.
Porra. Exterminador do Bonfim.
No jogo ele usa capacete e tem a fitinha, né, no capacete. Não faz sentido. Mas, cara, olha só. Sabe que, pra mim o que diz que é real essa porra? É o tamanho da cabeça.
É verdade.
Porque ser humano real, se você bota um capacete, a cabeça fica grande. É só você ver o Batman, por exemplo, como a cabeça fica grande. Num jogo, ou desenho, nessas porras todas, sempre fazem que fica uma proporção de cabeça como se não tivesse capacete. Só você pegar o Homem de Ferro nos quadrinhos e ver que a cabeça dele parece ter uma proporção de cabeça sem capacete, e no filme tem uma cabeçorra. Sabe? Então, isso entrega muito o tamanho da cabeça. Olha o tamanho da caixa d'água.
Quando você chega perto também dá pra ver a textura do tecido, assim, né? E lá atrás é o Batmóvel?
Eu percebi que era real porque foi o Benéfico que postou, né?
Também tem.
Não, mas podia estar sacaneando todo mundo.
Pô. Me passaram isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi verificar se o perfil era do Benéfico mesmo, se não era um fake, alguma coisa assim, né, cara? Cara, é. Eu sinceramente, eu fico imaginando as implicações disso, né, cara? Tá certo que ele é, é diretor...
Não, mas ele acertou ele é diretor, isso, com certeza, com o Warner, cara.
Produtor, né, mas tipo assim... o que eu acho foda, Chang, é justamente isso. Tipo assim, no momento que a gente não sabe porra nenhuma do filme, né, cara, ele já... Pé na porta, assim, né, cara? Pumba,
exterminador, mas aí, né, cara? Esse é o filme da Liga ou do Batman, né? Porque são esses dois filmes...
Cara, eu acho que... Como foi ele que postou, eu acho que é o do Batman, né? Porque ele não tá, ele é só produtor da Liga, né? Ele não tem nada...
No filme da Liga ele virou produtor para o filme acontecer do jeito que eles estavam planejando antes, né?
Ele sim, mas, isso que eu tô falando, mas ele não é diretor. Mas
eu acho que é do Batman, eu tô contigo, eu acho que é Batman. E aquele carro ali atrás tem gente falando que é o tal do Flying Fox, que falaram, mas esse Flying Fox era pro filme da Liga, né?
Sim, mas se é um equipamento do Batman, provavelmente vai aparecer no filme do Batman, né?
Pode ser.
E eu acho que cabe bem na descrição que eles estavam falando, lembra? Que o Batman tinha um tipo um hangar, né?
Sim,
um túnel. De fundo, é isso.
Túnel que liga a Metrópolis
que ele usava esse túnel abandonado, né? Tal. Tem meio cara disso aí, né? Então, quer dizer... Isso aí
o Batman sozinho fez o que os governos do estado do Rio não fez, né? Tipo.
Cara, eu fico imaginando como que ele consegue, cara, mascarar essa evasão de divisas das empresas Wayne, cara. Que porra, pra conseguir uma porra de um túnel desse, né, cara?
E cara, o Batman é o mestre do caixa 2, né, cara?
Porra. Os trabalhadores também que fizeram essa porra aí, né, cara? Porque, porra, todo mundo sabe, né, que. Né, que tem um túnel ali, né? A não ser que ele botou o Alfred sozinho.
Pra fazer isso, né? Eu acho que no filme, o que eles falaram é que esse túnel era tipo um túnel que era pra ser um metrô mesmo e que foi abandonado.
Sim, abandonado. Mas então, isso foi, mas ele...
Tipo a estação, antiga estação do Uruguai.
Né? Pô, mas alguém tem que instalar a luz ali, ó, tá vendo? Alguém tem que...
O Alfred, velho.
Pô, foi o Alfred, cara.
Pega a escada ali, vai, instala essas 350... Mas agora, mas você colocando o Exterminador dentro desse túnel já não entrega um pouco do plot? Tipo, o Exterminador entrando dentro da Batcaverna ou algo assim?
Pois é.
Pode ser, mas isso também pode ser sido um teste de roupa num cenário do filme, entendeu?
Tipo, um cenário aleatório, né?
Tipo, é o cenário que tá pronto já, então. Até porque esse é o cenário do filme da Liga, né? Eles podem ter feito o teste de roupa. E aí o Ben Affleck botou ele no cenário do filme da Liga, que é um cenário do Batman em si, pra fazer o raio do teste.
Mas aí que tá, né, Ultra? Tipo, é um cenário do filme da Liga, mas que é relacionado ao Batman, então provavelmente...
Ah, não, sim, mas eu acho que tá em teste de roupa, sabe? Tipo, vamos ver como é que fica. É um cenário do filme da Liga, mas é um cenário também do Batman, é um universo
delegado. Cenário, iluminação...
Vamos ver como é que fica no cenário, como é que se encaixa com a estética que a gente tá fazendo. Porque, porra... Ele é um mercenário, mas ele tá de Jaspion, né, cara?
É, e ele tá de sutiã lá. Parece que não tem um sutiã, assim, na tetinha dele, assim, ó.
Mas esse visual dele já, cheio de traquitana... Quer dizer, ele sempre foi assim, né? Mas no início era mais heróico, né? Mas acho que foi nos 952 que ele começou com essas paradas de armadura e tal.
As ombreiras, né? As ombreiras ali. As ombreiras foi nos 952.
Mas vem cá, no Injustice não é mais velho que o 952, não?
Acho que não, Ultra. Acho que saiu na mesma época.
Mas fora essa estética meio que seguiu nos jogos da série Arkham, né? A série de TV do Arrow também, o Exterminador usa uma... Não tanto armadura, assim, mas é mais tecido... Aquele tecido pesado, assim, mas é bem parecido com isso, o lance do capacete ser um capacete mesmo, né, de proteção, né?
O jogo é posterior. É posterior ao 952.
Mas a série Arkham não, cara. E o uniforme do Batman... Mas
ele só aparece no Arkham Origins.
É, não, com certeza. Mas enfim, gostou, Ultra?
Cara, eu gostei, cara. É também posterior, tá, o jogo.
Tá.
O Arkham Orange.
Mas não tem que não gostar, né? Tá bacana.
Tá legal. Eu só acho o mesmo problema que eu acho no Batman. Tipo, tá pesadão demais, assim, né, cara? Então,
É, mas, sei lá, mas na luta do Batman versus Super-Homem, o Batman, mesmo com aquele que ele parece, ele fica pior que o Robocop, né? Mas ele em ação fica foda, né? Tipo, então...
É, ficou bom. Eu gosto, cara. Eu tô curioso pra caralho pra saber o que vão fazer.
Cara, vocês lembram quando a gente, quando o Christopher Nolan anunciou que ia fazer o terceiro Batman, e aí a gente começou a especular o que seria do filme,
sim,
e aí,
sim.
Tipo assim, a gente cogitou isso, falou, porra, o Nolan devia parar, largar a mão, tipo, ah, o Heath Ledger morreu, o Cavaleiro das Trevas não tem como superar, devia abraçar o Massa Velho, botar o Exterminador na jogada e fazer um filme de ação mesmo, né, cara? Cara, pelo jeito, eu acho que, né? É mais ou menos por aí agora.
Eu acho ótimo.
O Exterminador é o Batman vilão, né, cara?
É o Batman muito mais foda, né? Que ele usa 100% do cérebro dele.
Agora, se a gente for pensar nas implicações dessa aparição do Exterminador. Primeiro que, cara, perderam uma puta oportunidade de ter introduzido ele no filme do Esquadrão Suicida, né? Tipo,
ah, sim, claro, com certeza.
Só uma pequena aparição dele já ia ser foda. E outra, entregando o Exterminador, vocês repararam que, tipo assim, estão meio que descartando o Coringa do Jared Leto, né,
cara? Ou não, né, cara? Ou não. Uma coisa que eu ia falar, que a gente falou do Arkham Origins, né? Que se você, cara, essa cena que tá passando agora, pega o uniforme depois do Exterminador, é muito parecido, até a posição das faixas, assim. Mas, enfim, outro papo. A história, o Arkham Origins, né, que é um roteiro... É o pior jogo da série Arkham, assim, né, que dizem. Eu só joguei dois... mas ele tem um roteiro que eu acho que funcionaria no filme do Batman, assim, né? Que alguém, é igual o Gibi, você lembra do longo Dia das Bruxas, que por um dia iam todos os inimigos do Batman e tentava pegar ele um por um, assim, então, e a Warner já tinha falado que ele ia colocar vários inimigos do Batman no mesmo filme. Cara, pegar esse jogo no Arkham Origins é isso, assim, por uma noite alguém bota um preço na cabeça do Batman e aí vai um vilão atrás do outro. Em um deles é o Exterminador, né? Que ele é também um vilão de aluguel. Eu acho que funcionaria, cara. E no final, sei lá, o cara que tinha colocado isso no tudo, a preço na cabeça do Batman, era o Coringa. Poderia colocar o Jared Leto, assim, sei lá.
Eu não sei, cara. Eu fico meio assim com relação a esse roteiro, porque, tipo assim, me parece que ele queima todas as possibilidades num filme só, entende? Tipo assim, é como se eles estivessem meio que entregando, assim, tipo, ah, cara, a gente vai fazer um filme só porque essa porra não vai dar certo e não vai engrenar.
Não, né, cara, a gente precisa, ou pode ser o contrário, a gente tem que fazer uma big hit agora, que senão fudeu, velho, do jeito
que tá onda. Você acha que, o que eu acho que pode ser ruim nisso aí é o seguinte, você vai ter o Batman enfrentando uma porrada de vilão em momentos, assim, um momentinho o Exterminador, aí depois vai enfrentar, sei lá, Vagalume e Mariposa. Aí depois vai enfrentar o mercenário. Na verdade, você não vai ter uma história com esses caras, né? Ele vira um qualquer, o Exterminador. Ele vira só o cara que entra pra apanhar do Batman, porque ele não vai matar o Batman, ele não vai vencer o Batman. A gente sabe que ele vai perder. Então, você vai meter o Exterminador no filme pra ele. Né? Ele vai vir um personagem dispensável, então talvez... Ah. Talvez, então, o plot até seja esse, alguém botar um preço na cabeça do Batman, mas talvez seja o cara, se alguém contratando o Exterminador pra pegar o Batman, entendeu?
Mas então é isso que eu tô falando, tipo assim, você ia queimar uma porrada de vilões num filme só, que não teriam muita importância, entende? Que não seriam...
Aí você usa os vilões, aí, tem um monte de vilão bruxa pra fazer isso, entendeu?
Agora, exato. E o Exterminador, no caso, não. O Exterminador é um cara que tem cancha aí pra segurar um filme inteiro.
É isso que eu ia perguntar. O Exterminador seguraria um vilão adversário do Batman?
Claro, claro.
E talvez isso seja mesmo um pontapé no Coringa do Leto, cara. Porque ele seria um outro perfil, né? Você trazer o Exterminador é você mergulhar no Massa Velho, assim.
Mas
mesmo
olha só,
com o Coringa Massa Velho, você trazer o Exterminador seria porrada o filme inteiro.
Ah, claro. Mas me diz uma coisa, o Exterminador, o Ivo, que tem uma bagagem de leitura de gibi maior do que a minha, o Exterminador, ele funciona como? Ele é um cara, ele é um mercenário, né? Ele é um cara que você contrata pra cometer um crime. Ele não tem uma motivação pra ele ser um vilão, é dinheiro. Sim, então, assim, na teoria, você tem que ter um cara por trás dele. Que pode ser qualquer um, não necessariamente vai ser o Coringa, não. Pode ser um dos mafiosos do universo do Batman mesmo. Pode ser um monte de
o
gente.
O jogo é o Máscara Negra, né? Alguma coisa assim?
É. E agora, por exemplo, tá saindo um gibi do Batman agora, que o Romitinha tá desenhando, que é basicamente isso. O Duas Caras, na verdade, é quem tá sendo... O Batman tá levando Duas Caras pra algum lugar específico. E só que o Duas Caras arma um plano que, se ele não for pego, se nenhum bandido pegar ele, se o Batman levar ele até esse lugar, ele vai revelar os podres de todos os bandidos de Gotham que ele sabe. Bandidos, políticos, mafiosos, porque pelo plot do gibi, ele tem, por ter sido promotor, ele conseguiu acesso a arquivos do governo sobre uma porrada de coisa, não só dos bandidos, mas como dos políticos, dos mafiosos. Então,
é uma delação premiada.
Isso. E aí o Batman tá levando esse cara, o Duas Caras, para um lugar específico, e ele começa a ser atacado por gente que quer pegar o Duas Caras. Então, assim, isso seria um plot para ter o Exterminador.
Eu acho que se não botarem, tipo assim, alguém contratou o Exterminador para matar o Batman, que eu acho que seria óbvio demais, e tipo, não. Acho simples demais para um filme. Talvez eu acho que a saída possa ser essa mesmo. Tá? Tipo, o Batman protegendo alguém do Exterminador. Eu acho que aí sim poderia.
Protegendo, né? O Coringa.
Talvez, sabe lá quem.
Né, pois é, não seria ruim, não, cara. Eu gostaria de ver o Coringa de volta nesse filme do Batman. E, porra, imagina.
Agora que tipo, a dinâmica desse universo é meio esquisita, né, cara? Porque, tipo, geral sabe, né? O Lex Luthor sabe a identidade do Batman, a Lois Lane, tipo, todo mundo, né, sabe a identidade. A Amanda Waller.
A Amanda Waller, teoricamente, sempre soube, né? Até nos quadrinhos ela também sabia.
Sim, sim. Mas eu tô falando, nesse universo reduzido do cinema, né? Tipo, o Coringa também sabe, né, cara? Tipo, todo mundo sabe, né, cara? Então fica meio, sei lá, meio estranho.
Coringa sabe? Coringa sabe. Nossa. Coringa sabe. Mas, cara, sabe? Ninguém disse que o Coringa sabe, né? Deixa eu entender que ele sabe no Batman vs Superman. O que eu acho é que o Batman tá, teoricamente, há 20 anos no mercado, né, Ivo? Ele é um cara já tá com muito tempo de carreira, então, assim... Aconteceu muita coisa que a gente nunca viu nesse universo do Batman.
Mas eu tô falando que, tipo,
é o contrário do Super-Homem. Né?
Eu acho que, tipo assim, acaba enfraquecendo demais esse lance, sabe? Tipo assim, seria muito fácil para esses vilões prejudicarem o Bruce Wayne, né? E não para atingir o Batman, entende? Isso que eu tô querendo dizer aqui.
Tipo, na verdade, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer a dinâmica, né? Porque o Coringa, por exemplo, quando o Grant Morrison botou que o Coringa sabia a identidade do Bruce Wayne, o Coringa simplesmente ligou, foda-se, né? Tipo, não me importa o cara por trás da máscara, me importa é o Batman.
Eu quero o Batman, né?
A Amanda Waller sabia dos quadrinhos, quem era.
A Amanda Waller usa isso como ferramenta de barganha, né, cara? Tipo, é um trunfo que ela tem, né, cara?
Sim, do mesmo jeito que ele usa também, né?
Sim.
Os conhecimentos que ele tem sobre ela. É uma das dinâmicas mais bacanas do universo DC.
Sim, sim.
Não sei, cara, eu tô feliz, cara. Vai ter porrada maneira, assim, no mínimo. Era pra caralho, então.
Eu achei.
Satisfaz.
Eu achei que foi bom, assim, sabe? Tipo, acho que porra, o Exterminador é um vilão que. Por incrível que pareça, a gente acha que não, mas ele é um vilão popular, assim, né? Acho que ele apareceu bastante nos Titãs,
desenhos animados e tal. Você tem ideia, Chandy, na série do Arrow, quando ele apareceu, ele começou, tipo assim, ele era praticamente mais popular que o próprio protagonista da série. Né? As pessoas começaram a gostar mais dele, tanto que dizem que um dos motivos dos produtores terem tirado ele da série foi justamente isso, né? O medo do personagem dele. O
Exterminador fica mais foda, né?
É, exato. As pessoas gostarem mais dele do que do protagonista da série, né?
Eu acho um passo certo, assim, trazer o Exterminador. Primeiro, você trazendo o Exterminador, você tá falando que, olha, porra, tá bom. Ninguém gostou do Coringa, então olha aqui um cara completamente diferente. Você tem um doido histriônico, aqui você tem um cara extremamente racional e porradeiro, sabe? Então, acho que a mensagem tá dada. Então,
acho que é uma mensagem que vale para todos os filmes do Batman até hoje, né, cara? O Batman nunca teve o vilão porradeiro, a não ser o Bane agora no, naquele filme merda do Nolan.
Não é merda, vai, não é tão.
Ah, vai, tá bom. Tudo bem, naquele filme mediano do Nolan.
Mediano, é isso, isso.
O Nolan só teve o Bane, assim. Ele quebrou a coluna do Batman e depois tomou uma surra como se fosse uma criança.
É, teve o... Não, pô, ele levou um tiro da mulher gata.
É, ele tomou um tiro da mulher gata, é verdade. Ou seja, não teve nem a chance do Batman revidar a surra que ele tomou.
Um tiro de canhão ainda, né?
Todos os filmes do Batman, é uma coisa que o Hell fala, assim, acho que desde que eu conheço ele, é que seria bom que fizessem um vilão que fosse um páreo físico, né? Um cara sim, que pudesse cair na porrada com o Batman.
O Hell era um pouco, né, cara,
É, mas não teve a chance.
Você não viu nada, né, da cena de luta dos dois?
É, não, isso também eu espero, né? Eu espero que o Ben Affleck aí dê uma garibada aí na cena de luta, né? Apesar que no filme do Snyder... Luta... É, ficaram bacanas as cenas de luta do Snyder.
Ficou pra caramba.
Quando ele lutou com os capangas lá, pô, aquela cena foi muito boa.
Não, foi muito boa, cara. Porque a cena do Nolan, sabe o que parece, cara? Esse fim de semana eu levei minha filha pra aquelas piscinas, aqueles pula-pula de aniversário, sabe qual é? Que bota 50 crianças ao mesmo tempo aí, todas elas começam a pular. Você não sabe o que tá acontecendo com a sua filha? É tipo o que aconteceu na luta entre o Batman e o Ra's al Ghul no filme do Nolan. Eles dentro daquele trem, você, caralho, o que tá acontecendo? Tá sendo pisoteado ou não? Tira o moleque dali, não sei o que. É a mesma coisa, cara. Então, eu achei foda, achei ótimo. Tô super feliz, cara, do Ben Affleck ter colocado o Exterminador aí, eu acho que vai ser
Entendi. Um bom... Você lembra daquele clipezinho do jogo que mostra o Exterminador lutando contra o Batman?
Sim.
Aquilo é bom pra caralho.
É, exato. Bom demais, cara. Eu fiz um post hoje no MDM sobre essa notícia, eu postei essa luta inteira, né? É, desde quando o Exterminador pega o... Pô, essa luta é foda. Pega lá depois pra ver. Tipo,
Mas você botou o clipe?
Botei o clipe da luta inteira.
Esse clipe é bom demais, cara.
Porra, cara, o Batman, eu botei a luta inteira, né? O Batman vai desarmando o Exterminador, assim. É, tipo, primeiro ele pega uma espada e joga no chão, assim, tipo, vambora, vai pra mão, não sei. Porra, é muito legal, cara, muito legal. Mas vale. Tem um bom benchmark aí, né? Tá aí.
Agora, será que isso é um teste só da roupa ou já temos um ator escolhido aí?
Então, estavam falando hoje disso, né? Que pois tem bem. Teve um cara, aquele cara que fez o filme dos caras que fazem striptease.
Magic Mike?
Como é que é o nome dele? É Joey Manganiello. O cara que tá no Sabotagem lá com
o Schwarzenegger. Então, o que estão falando é o seguinte.
Ele era o Flash Thompson do filme do Sam Raimi.
Isso. Os caras, os filmes do... O pessoal dos diretores e atores dos filmes da DC, da Warner... Se seguem todos, né? Por exemplo, quando o diretor do Flash, confirmaram o diretor do Flash, assim, tipo, 3 dias antes ele começou a seguir todo o elenco do filme da Liga da Justiça e todo mundo começou a falar. Esse cara tá entrando na parada, não sei o quê. Aí, 3 dias depois falaram, o cara é o diretor do filme do Flash, assim, tipo, acertaram o que é o definitivo. E aí estão dizendo o seguinte, que a galera começou a seguir o Joey Manganiello. E o Joey Manganiello começou a seguir todo mundo no Twitter e que ele tá em Londres, sacou?
Rolou agora... um lance desse também com o Channing Tatum, você viu, né? Que falaram sim. Que ele... Aí tá aí, a gente até lançou a maldição MDM dizendo que ele vai ser o Shazam, viu? Aí, ó. Que esse filme do Gambit não vai sair e ele vai ser o novo Shazam. E também foi esse mesmo boato, né, cara? Porque o diretor do filme do Flash começou a seguir ele, aí várias outras produtores e tal da DC adicionaram ele no Twitter.
O que eu vi muita gente dizendo é que ele vai ser algum vilão do Flash.
Channing
Tatum vai ser algum vilão do Flash.
Cara, esquece esse filme do Gambit, ele não vai acontecer, cara. Ninguém tá levando fé nessa merda. Não
importa também. Foda-se o Gambit. Né? E com o Channing Tatum também, né, cara? Foda-se. Né?
Enfim, mas é isso, né, galera? Você tem mais alguma consideração sobre o Exterminador?
Só uma coisa, estão falando do Joe Manganiello, ele é um ator bem mais ou menos, né, cara? Ele é tipo assim, é um cara comunsíssimo, assim, né? Não é ninguém.
Ele é famoso porque é galã, né?
É, ele não é famoso, na verdade, né? Ele não é um cara assim famoso. É um ator que, tipo, ok, né? Desses bombados genéricos, né? Mas eu vi muita gente aí sugerindo nomes legais, nomes bons. Falando, tipo, o Gerard Butler, né? Uns caras assim, né? Que tem um pouco mais de...
Gerard Butler seria legal.
A Gerard Butler também não é bom ator, cara.
Ah, mas pro Exterminador acho que serve, né, cara?
Eu acho que ele ficaria ótimo Exterminador. Até porque, pra mim, o Exterminador é um cara coroa.
É, não, mas isso que eu tô falando, pelo fato de ser alguém mais, de mais peso, entende? Um cara que já foi protagonista, que já teve filme famoso, entende? É isso que eu tô falando, o Magnello é um cara, tipo, sei lá, um cara que só faz papéis coadjuvantes, assim.
Teria que ver quem mais estaria nesse filme, né? Porque tem que ter um cara foda, né, como vilão. Até pra seguir a tradição do Batman, você sempre tem um cara foda como vilão.
Tem essa também, né, a gente tá... imaginando isso, cogitando que o Exterminador seja o vilão principal, né? Mas pode não ser também, pode ser isso que vocês estavam falando.
Se o Ben Affleck, colocou do nada essa filmagem do Exterminador, assim, algum papel grande, eu acho que ele tem um filme. Nem que ele divida o filme com outro vilão, assim. Nem que seja, sei lá, o Coringa contratando o Exterminador, sabe? É, pra você ter a parte cerebral e a parte porradeira, assim. Mas, não sei.
Eu não sei, cara.
Vale pensar o seguinte. Fala.
Não, eu ia falar, depois daquele efeito Scott Eastwood, né, que todo mundo encheu a bola do cara, falou que ele era não sei o quê, que ele largou mão de ser o Steve Trevor pra estar no filme do Esquadrão Suicida, que ele ia ter um papel foda, que não sei o quê, e no fim das contas ele era só um soldadinho genérico que morreu, né? Tipo, eu não aposto muito nessas coisas, não, cara, de achar, pô, não, vai ser sim, mas às vezes, sei lá, é só essa cena, ele entrou na Batcaverna, aí o Batman mata ele. Aí, não,
imagina, né? É a cena de abertura, toma um porra e cai. Aí, porra!
Eu acho que vale pensar o seguinte, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, teve muito gibi do Batman que inventaram, até também no videogame, inventaram um personagem e esse personagem era tipo um Batman do mal, né? É. Teve agora na Corte das Corujas o tal do Garra, se eu não me engano. É, no videogame teve um cara lá que eu não lembro o nome, que parece o Batman.
É o Arkham Knight, é o Jason Todd.
O Silêncio também.
Você não fala um negócio
desse? Você não sabia?
Não.
Você não vai passar da primeira fase do negócio, então você não vai ganhar.
Tudo bem, é justo. Porra, era o Todd, que merda.
Ah, cara, todo mundo sabe
Jason Todd. O próprio Jason Todd, nos quadrinhos, quando ele apareceu como Capuz Vermelho.
Sim.
E tem mais. Se minha memória não fosse uma merda, assim, eu ficava, parava aqui um pouquinho, pensava e achava mais uns 3 ou 4.
O Bizarro. Todo mundo é o antagonista, assim, normal. Assim.
Não, pro Batman, inventaram vários nos últimos anos. Assim, caras que foram inventados para um momento e depois perderam força, entendeu? O próprio Benny, né, nasceu, talvez o Benny tenha sido o primeiro nesse sentido, né, tipo, o cara que é o Batman do mal, mas, enfim.
Eu gostei, achei bacana, achei supimpa, espero que tenha mais notícias aí, espero que seja do filme do Batman, porque botar o Exterminador no filme da Liga, pra ele fazer aquela cena de crise de identidade vai ser foda. Derrotando o cara com uma...
não teria sentido, né, Change? Tipo, eles apanharem do Exterminador e depois irem lá e derrotar o Darkseid, né? Porra,
não. Ué, mas não é isso que acontece? Cara, o time com...
Não, mas era uma liga verde. Era uma liga meia boca, né, cara?
Porra, o Flash e o Lanterna Verde, cara?
Não, o Lanterna Verde era o Kyle Reiner, cara.
Pô, o Gavião Zatanna, o Electron. Quem mais?
Arqueiro Verde. Então, isso que eu tô falando. Tipo, se tivesse o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, acabou, né, velho?
E o Homem Borracha ainda. Tinha um Homem Borracha que foi derrotado, não sei como.
Eu me perdi. Você tá falando de quê?
Do Crise de Identidade, quando o Exterminador derrota a liga inteira.
Ah, porra, cara, aquilo ali é maneiro. Esse GB é maneiro, cara. É ruim, mas é maneiro.
Vai. Não é maneiro, cara. Eu não consigo...
Quando ele derrota todo mundo, cara. Porra, cara. Eu achei maneiro pra caralho. É muita apelação, mas é divertido. Cara, é um gibi de super-herói, né, cara? Não tá dando pra ser racional o tempo inteiro, cara. E é foda ver ele quebrando o dedo do Caio, vai.
Ah, não, essa cena é maneira. Cara, é muito foda. Ele chega, vou fazer uma suposição. Aí ele fala assim, seu anel funciona por força de vontade ou algo parecido. Cara, é muito inteligente pra perceber isso sem ninguém falar pra ele. Aí, então, o que eu faço se você quebra... quebrar o seu dedo, que não tem nada a ver, mas tudo bem. Não, mas nem que ele derrota o Electron com uma caneta daquela que o professor de física da quarta série usa.
Ele faz um fóton, né, bater na cabeça do Electron, ele consegue. O feixe de luz, né, cara? Tipo, porra, nada a ver, né, cara?
Porra, cara, mas é apelativo demais, cara, mas é legal, cara, porque é tipo aquela pseudociência de... pseudo qualquer coisa de história em quadrinhos de super-herói. Aquilo ali é história em quadrinhos de super-herói na essência, cara. É a porradaria nesse sentido fazendo coisas absurdas. Por que o Caio não fez um trem e atropelou o cara
não,
de longe?
E outra, né? Tipo assim, não tem lógica, porque o anel protege automaticamente, né?
Usuário, mas, né, cara? Mas não é legal ver ele quebrar o dedo do Caio?
Não, porque o Caio é o merda, né, cara?
Por ser o Caio, né? Mas...
O Caio chorando com o dedo
mas,
quebrado.
Mas tipo assim... Se você pegar toda a lógica aplicada nos quadrinhos até então, tipo assim, não tem muito sentido, né? Mas é legal, lógico.
Só uma coisa, eu tenho acompanhado
o desfecho quando o Arqueiro Verde enfia a flecha no olho dele. No olho que ele já não tem, no caso, né?
Você podia ter enfiado no outro, né? Enfim. Só uma observação aqui. Eu tenho acompanhado, eu vi esse vídeo em várias notícias em outros sites internacionais e tal. E apesar de ter muita gente ter ficado feliz, tem muita gente que ficou puta, cara. Porque, aquelas viúvas dos Titãs, né? Que queria, porque queria que o Exterminador aparecesse no filme dos Titãs, não no filme do Batman, da Liga da Justiça. Mas, enfim, são desocupados, né? Enfim, galera, última consideração sobre isso antes da gente fechar?
Olha aí, entende? Tem uma. As pessoas falaram do lance lá da morte do Robin, que talvez não tivesse sido o Coringa que matou o Robin pessoalmente, e sim ele tivesse sido o responsável pela morte, né? Aí, ó, pode ser uma, hein, cara, pra você atrelar o Exterminador com o Batman e manter ainda os Novos Titãs vivos aí, uma dessa. O Coringa contratou o Exterminador e o Exterminador matou o Robin, hein? Já pensou?
Não seria impossível. Eu falei que não seria ruim. Quer dizer,
não
seria.
O Jair não falou que foi o Coringa, assim, que matou?
Não, ele deu a entender que foi o Coringa o responsável, né? Mas, tipo...
Que foi, inclusive, por isso que ele perdeu os dentes, não foi?
Sim, mas por ele ter sido, tipo, o mandante, entende? Mas que talvez ele não tivesse... feito o ato. Tanto que eles falam que tem uma cena da Arlequina que ela meio que dá a entender que foi ela que matou, ou ela poderia ter sido a responsável.
Cara, eu espero que não, cara, porque eu quero ainda ver no cinema a cena do pé de cabra, assim, tipo... Eu vou ficar muito triste, aí eu vou ter problemas com o universo do cinema se não tiver essa cena.
Agora você vai ter problemas, se isso acontecer. Não,
se faltar o pé de cabra, né?
Só assim.
Só assim. Então é isso, galera. Esse foi mais um Bate-Papo MDM e até a próxima.
Até a próxima, tchau.